É o samba do Moço Bonito com Clara Valverde, 21 minutos e meio para as 11 da manhã. Estava prometido, vamos cumprir Visões do Brasil com David Nogueira, quintas-feiras por volta das 10h40 da manhã. David, bom dia, bem-vindo.
Olá, Maria João, bom dia para você e bom dia para todos os nossos ouvintes e amigos da Rádio Terra Nova, em todas as esquinas, praias e serras do mundo.
É verdade.
Que bom estar por aqui.
Com os milagres da net, não é? David, bem-vindo para mais uma edição. Hoje vai falar-nos de quê, David?
Maria João, antes de começar, eu preciso fazer um esclarecimento, tá? Na última vez, no último programa que nós conversamos, eu falei uma palavra, a certa altura eu falei em propina. Aí a minha esposa falou assim, depois ela falou comigo assim, Davi, essa propina aqui tem sentido diferente. Eu falei, é verdade, eu acho que esse negócio não ficou muito, muito claro, vou falar isso na próxima vez. Então que fique claro, no Brasil propina é igual a corrupção. E propina, aqui em Portugal, tem o sentido de pagamento de taxas anuais.
Na universidade, é verdade.
Na universidade.
Na educação, né? De ensino superior, sim.
Então, quando as nossas filhas estavam aqui assim, eu falava assim, olha, já paguei a propina lá em Portugal. Aí, como assim já pagou a propina?
que povo é esse? O quê?
Que
também
povo é esse? Pelo
está
amor
em
de
todo
Deus,
lado.
Não faço, não.
Essa doença
Olha,
está em todo lugar.
Africanos e brasileiros falam a mesma língua, mas há que ter cuidados em ambos os lados do Atlântico.
Ah, essa que é essa, David, sem dúvida. Um dia ainda vai reservar uma emissão só para este tema.
Palavras? Ah, sim, pode ser, sim, com certeza. Elas são bastante interessantes. A racionalidade dos portugueses versus a língua metafórica dos brasileiros. Esse confronto é interessante. Antes de entrar no tema, já que você tocou nesse assunto, tem uma coisa que uma expressão, por exemplo, lá no Brasil, quando você quer comprar uma passagem ou alguma coisa, você chega no guichê do trem, por exemplo, do comboio, e você pergunta, ah, tem uma passagem para o Porto? Aí eles fazem assim, ah, sim, tem, claro, custa tanto e tal, toma lá da cá. Aqui, a pessoa chega no guichê e fala assim, tem passagem para o Porto? Aí a pessoa do guichê vai responder, tem. E pronto. Aí você tem que dizer, não, eu quero uma passagem, senão a conversa não flui.
Sim, também deixa-me dizer, em boa verdade, eu vou ser trucidada por dizer isto, mas em boa verdade, pelo menos é a minha experiência pessoal, na CP Comboios de Portugal, nos guichês de atendimento, em cada 10 funcionários, um é simpático. Portanto, não sei se no trem, no comboio, será um bom exemplo.
Olha, eu você não está longe da verdade, não. As experiências que eu já tive, parece que muitos deles costumam acordar com um humor assim, num nível muito baixo. Mas ao longo do dia deve melhorar e
acho
com certeza
que, não.
Que é.
É melhor mudarmos de assunto, David.
Eu estava ouvindo, voltando para o nosso tema, estava ouvindo o professor Antônio Batel esta manhã e ele relatando as muitas dificuldades enfrentadas pelas crianças de Moçambique. E eu não pude parar para refletir um pouco sobre a tragédia que é a corrupção e o que ela representa nas sociedades. Como disse, mas a questão da corrupção envolvendo a política não quer dizer que a política deva ser condenada em todos os aspectos. Como eu disse aqui algum tempo atrás, eu tenho convicção muito clara que a política é o caminho mais digno, inteligente e importante capaz de fazer sociedades avançarem. Também é verdade que a má política é o caminho mais curto capaz de aprofundar desigualdades, multiplicar injustiças e destruir nações. Então, qual é o caminho que nos resta? Resta-nos apenas um. Se nós quisermos preservar o futuro, nós precisamos assumir a política. Cada um de nós, cada cidadão precisa assumir para si a política, a responsabilidade da política. Porque quanto mais gente estiver no processo de fiscalização, menor será a possibilidade da corrupção. E aqui nós entramos no tema das visões do Brasil, aquilo que se passa hoje por aquelas bandas. E nós vamos falar um pouco sobre a segunda parte do terremoto que hoje acontece no Brasil, que é a tal da CPI que está em curso no Senado, envolvendo a questão da Covid.
O que é a CPI? Para contextualizar os portugueses que não percebem.
Ok. A CPI chama-se CPI, é Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma comissão que é criada no nível do parlamento com poderes de polícia para investigar absolutamente tudo. Então, você tem criada uma comissão dentro do parlamento com alguns senadores ou alguns deputados, ou no caso do Brasil, existem as comissões parlamentares mistas, que envolvem senadores e deputados. E essa comissão tem um presidente, tem um relator, e eles têm a competência de quebrar sigilos telefônicos, fiscais, telemáticos, convocar pessoas, mandar prender. É um instrumento poderoso das democracias, as CPIs, para fiscalizar o poder executivo as suas diferentes ações. Maria João, eu trabalhei no Senado durante muito tempo, então eu tive a oportunidade de acompanhar várias CPIs, várias, muitas comissões parlamentares. E elas são sempre trabalhos muito intensos e muito desgastantes. Mas nesse trabalho, quer no Brasil, quer em Portugal, quer em outro país qualquer, há um princípio universal e uma lei que deve ser sempre observada. É que diz o seguinte: todos sabem como e por que começa uma CPI, a investigação de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas ninguém sabe como uma CPI termina. Porque ela começa a mexer em algumas coisas e vai descobrindo outras, vai descobrindo outras, vai descobrindo outras, e você chega em um determinado momento que você tem revelações nem sempre muito agradáveis. É o que acontece hoje, por exemplo, na CPI da Covid no Brasil. Destapou-se a tampa do esgoto da corrupção e as porcarias não param de sair da cratera chamada Ministério da Saúde. A quantidade de recursos envolvidos no Ministério da Saúde no Brasil e em outros países ela é muito grande, porque nós temos sistemas públicos de saúde e tem recursos vinculados nos orçamentos que são muito vultuosos. Então, aquilo sempre é algum lugar... Mas o que originou a CPI? Se nós formos observar o objeto de origem da CPI, elas são ações e omissões do governo federal do Brasil no enfrentamento da Covid e a falta de oxigênio em Manaus. Você deve ter ouvido falar, deve ser lembrado que aconteceu em janeiro, em Manaus, que terminou o oxigênio e as pessoas simplesmente morriam sufocadas por não ter como respirar. Então, a CPI foi criada para investigar isso. Esse é o ponto de origem. Porém, 18 meses de pandemia depois, duas questões ficaram por responder. Tá? E a CPI está tentando resolver isso aí. Por que razão o Brasil, que tem apenas 2,7% da população mundial, possui 13,15% do total de mortes por Covid? Por que será que os brasileiros estão morrendo tanto? E o segundo ponto é: por qual razão o governo dificultou e atrasou a compra de vacinas, fomentou o negacionismo científico, promoveu aglomerações e apostou em tratamento precoce que não existe? E Maria João, estas situações, esses pontos que eu estou colocando, eles não têm nenhum viés político ideológico. Eles têm simplesmente a constatação de fatos. Isso é o que acontece, é o que está lá. Porque hoje, no Brasil, tanto o espectro da direita política como da esquerda política, eles canalizam para um determinado ponto. Qual é o ponto? O ponto da racionalidade política, que se perdeu em determinado momento. Tá? Então, se você levar ou tentar levar essa discussão para o aspecto da ideológico-político, você vai enfraquecer uma discussão que ela diz respeito não só ao Brasil, mas tudo aquilo que acontece no Brasil tem reflexo imediato na América Latina como um todo, como também, em questão de pandemia, ela vai se refletir nas consequências do mundo. E nós precisamos ter isso em causa. Por exemplo, hoje foi acho que foi anteontem, foi identificada uma nova cepa da Covid no Brasil, fruto da circulação das delegações que compuseram o torneio da Copa América. Ela foi identificada em Cuiabá. E aí? Isso daí é uma coisa que diz respeito apenas ao Brasil ou isso terá reflexo em outras partes do mundo?
Pois.
Maria João?
Eu não sei.
Oi? Ah, não, pensei que tinha caído a ligação.
Não, não, eu estou a ouvi-lo com muita atenção, mas não me passe a batata quente para mim, por favor, eu não faço ideia.
Então, veja bem. Então, vamos ver os fatos em si, que aconteceram. Isso são fatos, tá? Bolsonaro não foi apenas uma pessoa que se manteve omissa no processo de compra das vacinas durante o ano de 2020. Ele atuou contra elas. Porque se nós pegarmos o histórico, por exemplo, o Instituto Butantan, que é um dos grandes centros de pesquisa e produção de vacinas do mundo, ele se prontificou a fazer um contrato com o Estado brasileiro para entregar 60 milhões de doses de vacina até o mês de dezembro do ano passado. O governo tinha praticamente, o ministro tinha praticamente se comprometido com esse contrato e o presidente foi a público, deu entrevista dizendo que não haveria o contrato porque a vacina chinesa não seria segura, não sei o quê, papapá. Uma série de argumentações que ele não tem embasamento teórico, científico ou intelectual para fazer tais afirmações, mas ele fez e simplesmente inviabilizou. Então, uma vacina que era para estar à disposição desde dezembro do ano passado, nos braços dos brasileiros, ela só foi começar a ser entregue no Brasil em maio. Tá? Isso demorou muito nesses quantitativos. E o preço era bastante interessante, porque essa vacina ia ser produzida a 10 dólares. O mesmo preço que seria depois oferecido pelo laboratório da Pfizer. Porque a Pfizer ofereceu desde maio do ano passado, a Pfizer busca o Brasil para oferecer e fechar contrato de venda de vacinas. E foram 70 milhões de doses recusadas pelo governo brasileiro. E o preço, por incrível que pareça, era 10 dólares. Enquanto que o preço vendido da Pfizer na União Europeia, por exemplo, foi 14 dólares e 70. Nos Estados Unidos foi 19 dólares e 50. E em Israel, a Pfizer vendeu a sua vacina a 23 dólares e 50 centavos. Então, veja, havia condições operacionais, logísticas e financeiras no Brasil ser um dos primeiros países a começar a vacinar em massa, porque existem condições muito favoráveis no Brasil para vacinação em massa. O sistema de saúde brasileiro ele é extremamente eficiente e capaz de atuar na ponta, nas comunidades, de uma maneira muito rápida. Para você ter uma ideia, quando tivemos o surto da vacina H1N1, em 2008, 2009, se eu não estou enganado, o Brasil vacinou 81 milhões de pessoas em um mês. Tá? Foi um troço assim avassalador. Mas que as vacinas estavam disponíveis, chegou no sistema, o sistema se ramificou, entregou e aplicou as vacinas. Hoje em dia existe uma cultura, não sei como, um negacionismo em relação às vacinas, tal qual aconteceu, por exemplo, na época da gripe espanhola, no início do século. Então, em alguns momentos, nós avançamos tanto na pesquisa científica e no desenvolvimento, e por outro, nós acabamos regredindo nas avaliações humanas de nós mesmos. Mas eu sou uma pessoa otimista, Maria João. Eu acredito que em breve, tá? Aquilo que está sendo investigado pela CPI no Brasil, ela precisa ter reflexo nos outros países, porque a corrupção, infelizmente, não é um privilégio do mundo tupiniquim. Ele é uma coisa que se esparrama por todos os espaços do mundo. quanto maior for a organização, quanto melhor as instituições funcionarem, mais difícil será a questão da corrupção avançar. Uhum. E não adianta você pensar que aumentar a punição simplesmente resolve. Porque em alguns lugares, por exemplo, da China, eles matam a pessoa lá, os corruptos, botam, dão um tiro na cabeça, ainda mandam a conta da bala para a família e tal, e isso não diminui. Agora, quando você tem instrumentos da sociedade fiscalizando, você diminui isso consideravelmente.
David Nogueira, quintas-feiras, Visões do Brasil. David, e se me permite, eu vou partilhar com o nosso auditório, por conta, enfim, de opiniões que nos chegam relativamente a esta rubrica, em que questionam, não é, a visão que o David traz. Eu gostava muito de partilhar que o David apenas relata factos, dados e números que vão acontecendo. Está aberto, eu estou a falar por si, por isso o David depois pode falar pelas suas palavras. Obrigado. Mas é que eu gostei tanto quando o David escreve o seguinte: se for necessário e conveniente, faço com prazer um debate público sobre a nossa realidade brasileira. Respeito a opinião de todos. E direita e esquerda são expressões saudáveis da manifestação política. Não obstante, tanto um lado como o outro precisam de estar calçados com bons e verdadeiros argumentos. E é disso que se trata, não é, David? É de relatar, não é de tomar partidos.
Claro, eu nunca nem me manifestei quanto ao meu viés político, ideológico ou sequer partidário nesse momento, porque eu acho que não cabe aqui. O que cabe é levar informações honestas para as pessoas. As pessoas se apropriam das informações e, a partir dos seus valores pessoais, escolhem seus caminhos. Tá? Mas o que precisa existir são informações honestas e de qualidade. Porque quando isso não acontece, não existe exercício pleno da cidadania.
Por falar em... já não sei qual foi a palavra, mas vinha muito apropriada...
Propina.
Propina, não, agora vou pensar duas vezes quando pronunciar a palavra propina e ver se está algum irmão brasileiro ali por perto. E a passar à música, David, o que é que escolheu para nós esta semana?
Ai, a música de hoje é uma homenagem ao pessoal lá de Vila de Nazaré. É uma vila de moradores tradicionais nas margens do Rio Madeira, no meio da Amazônia brasileira. É um grupo que foi constituído lá e eles produzem música a partir da sua realidade. É um pessoal muito, muito interessante, são uns heróis, tá? Que merecem ser valorizados e merecem ser ouvidos pelos portugueses em lugares tão distantes. O nome da música chama Chegando ao Porto e é cantada por crianças e jovens da vilazinha da beira do Rio Madeira de Nazaré. Foi uma sugestão mandada pelo meu amigo Valdson, lá do grupo de cultura de Rondônia, e eu faço o maior prazer em apresentar para vocês. Espero que gostem.
Aí vamos gostar. Um abraço para todos, sem exceção, de um lado, de outro, no Brasil, em Portugal, na Conchichina. Estamos juntos, somos irmãos. Brasil. Ai, Brasil. David, um beijinho. Até 2 a 8.
Até mais. Tudo de bom. Fique bem.